Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 10, que dolorosa perda. E é interessante que a gente vê o que, que é perda, né? E é um caso aqui de uma menina chamada Cecília. E a Cecília é uma pessoa rica, bonita, jovem. A mãe dela já desencarnou e ela ociosa. E ela consegue, assim, driblar a vigilância do pai, né? Ela suborna os empregados e acaba com a vida assim bastante fútil. E a gente vê assim a responsabilidade, né, dos pais, a responsabilidade de madrasta, a responsabilidade de funcionário, porque às vezes o funcionário ele é pago para ter uma atividade dentro do lar e ele percebe alguma coisa errada e ele não fala. Então ele tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Então tudo que acontece errado à nossa volta e que a gente não se posiciona, nós somos coniventes.
É omissão dos bons.
Isso, nós temos assim que ficar assim muito atentos, porque às vezes a gente vê uma coisa errada com relação a filhos de outras pessoas e fala, ah, não vou falar não, depois vão ficar com raiva de mim. Olha, o meu papel é falar. Porque se eu estou vendo um adolescente envolvido com drogas, um adolescente fazendo coisas erradas, e você não fala aquilo para os pais...
É porque às vezes a família não está vendo mesmo,
isso,
né?
Isso.
Naquele momento você passou, percebeu, né?
Isso. Se a família não tomar providência, isso é um problema da família. Mas assim, a nossa obrigação é... Porque nós somos educadores o tempo inteiro. Não significa que nós vamos ficar investigando as pessoas, ficar fazendo fofoca, não é isso. Mas nós também somos responsáveis. Então, é uma moça que ela tem um compromisso espiritual, na verdade ela não é obsidiada, ela tem vários espíritos levianos acompanhando ela, mas como eles falam aqui, são cúmplices.
Isso.
São espíritos que têm a mesma ideia dela, são espíritos que compartilham das mesmas ociosidades, das mesmas futilidades. Mas como a lei divina é uma lei de justiça e de misericórdia, mesmo dentro da futilidade, mesmo dentro da leviandade dela, ela engravida. Aí aos nossos olhos poderíamos falar, nossa senhora, ainda engravida, meu Deus do céu, como é que pode isso? E nessa gravidez foi um ponto onde ela poderia começar uma nova caminhada da vida dela. Mas ela está o quê? Desejando o aborto. E aí ela vai procurar médicos. Os médicos, inspirados pelo plano espiritual, não compactuam com aquilo. E ela busca o aborto de uma forma qualquer. E nós já falamos no programa passado, já falamos em diversos programas, desde o livro Nosso Lar, que a gente tem que ficar atenta sobre a legalidade do aborto. Porque o aborto legalizado como lei, uma coisa legal, não significa que seja moral. Mesmo que seja legal, mas é imoral. Mesmo que seja legal, nós temos contas a acertar no plano espiritual. Então não basta ser uma coisa legal para ser moral. E quem tiver dúvida, quem quiser saber mais sobre o aborto, entre na internet e coloque Bernard Nathanson, o filme O Grito do Silêncio, que ele, nós já falamos, é um médico, que foi ele que quis ficar rico e praticamente foi ele que mobilizou a lei dos Estados Unidos favorável ao aborto, porque ele poderia fazer de forma legal e ficar rico e vender todos aqueles fetos para a indústria de cosmético. E é isso que acontece, até um dia que ele se arrepende e aí ele faz esse filme chamado Grito do Silêncio. E aqui agora, nesse momento, ela tá, o André Luiz está lá no quarto dela, né? Tá toda a equipe e eles estão descrevendo como está a questão do corpo dela, a questão fisiológica, né? O desarranjo fisiológico devido a esse aborto. E o André Luiz fala que o quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. A moça, né? Pensando em relação à gravidez. Odeio. Odeio este filho intruso que não pedi a vida. Expulsá-lo-ei. Expulsá-lo-ei. Na verdade, esse espírito é um espírito cúmplice dela, né? Que se aproveitou ali, que foi aproveitado ali aquele momento para ele reencarnar, mas que seria um motivo dos dois evoluírem. Mas com esse aborto, o negócio vai ficar complicado. E aí o André Luiz fala: a mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino, ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. Então isso é um diálogo que acontece entre os espíritos da mãe e do feto que está para abortar. E ela pensa: nunca, nunca amaldiçoado sejas. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenena-me a vida, perturba-me a estrada, detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: André, compreendes a extensão da tragédia? E respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Neste instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira e diz: estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. E a enfermeira fala: oh, mas assim, neste estado? E a moça responde: sim. Sim, não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Então, a gente está vendo que tem uma enfermeira dentro da casa dela que vai realmente executar o aborto, né? E quando a gente fala, geralmente as pessoas falam que o aborto, a mulher tem uma decisão sobre o corpo dela, que a mulher pode ou não decidir sobre o aborto porque o corpo é dela. Mas na hora que a gente engravida, já não é nosso. Já é um terceiro, é um feto que tem ali, é um ser vivo que tem ali, que só ele pode decidir sobre a vida dele. Então, você pode, a mulher sim, decide sobre o corpo. Então, ela pode decidir não ter relações sexuais, por exemplo, ela pode decidir ter relações sexuais com camisinha, com segurança, ela pode decidir colocar um DIU, tomar anticoncepcionais, isto é decidir sobre o corpo dela. Na hora que engravida, ela não pode mais decidir porque o corpo não é dela. Aquele feto que está ali dentro, aquela sementinha que está ali dentro, não é dela. É de um outro espírito, e que só esse outro espírito tem o poder de decidir alguma coisa. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a essas roupagens que são usadas, né, essas frases prontas, para a gente não se envolver, porque a gente vai ter que dar conta disso de alguma forma, né? Sempre a gente vai ter que dar conta. E aí é muito interessante essas questões, porque vira e mexe, vem aí a notícia sobre a legalização do aborto no Brasil. E a gente sabe que todo país, quando legaliza o aborto, isto fica uma responsabilidade coletiva. todos os espíritos ligados àquele país vão ter que dar conta e responder sobre este crime. Aí alguém pode falar, não, mas eu sou contra o aborto. Sim, você é contra o aborto. Mas o que, que você fez para que essa lei não se estabelecesse? Porque as pessoas que são a favor do aborto, elas fazem passeatas, fazem manifestos e fazem pregações e recolhem assinaturas. E nós, que somos contra o aborto, o que, que nós fazemos? Então, à medida que acontece, que cada um de nós apenas verbaliza eu não sou a favor e fica de braços cruzados, enquanto o mal se organiza, o mal se coloca na frente e estabelece a organização e, de fato, efetua a lei, então, nós que apenas ficamos de braços cruzados, nós somos, assim, responsável por isso. E aí, continuando, ele diz, Calderaro pousou a mão na cabeça da responsável pelos serviços de enfermagem no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória. E a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. E a Cecília falou, não, não. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. E Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Veja todos os recursos.
Muito recurso, né? Muito recurso. A gente observa assim, primeiro, a permeabilidade, né? A doçura da enfermeira, né? Que ela foi sensível à situação espiritual. E aí os espíritos conseguem, através da enfermeira, atuar nela. A gente, às vezes, não percebe esse conjunto de recursos, né? Porque muitas vezes o próprio interessado não consegue receber. Mas aí, através de outro, vem uma resposta. A gente, uma vez, Benício, conversando sobre questão de prece, aquela metodologia da prece, de orar com objetividade, tudo isso, e aguardar a resposta que sempre vem, aí falamos isso num determinado curso. E chegando em casa, uma pessoa ligou e falou assim, ué, mas a televisão pode responder? Eu falei assim, o que houve? Ela fez a prece pedindo uma resposta para uma questão. Acabou a prece, não teve resposta nenhuma. Mas ela ligou a novela e numa frase de um personagem respondia a questão dela. Assim, bem, com certeza a novela não é com essa intenção, mas você estava com o ouvido de ouvir, tinha certeza que a prece seria respondida e aí Deus usa os maiores recursos, né?
A lei usa os recursos que nós temos acesso.
Exato, exatamente.
O que quer que a gente tenha acesso é ali que as coisas acontecem. Agora, a gente precisa ter olhos de ver, exato, né? E ouvidos de ouvir. Aí o André Luiz continua. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A mãezinha desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa. Filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. E a mente desvairada da Cecília recordou as convenções sociais de modo vago, como se viver um minuto de pesadelo indefinível.
Olha só a interpretação, né? Pra gente encontrar com a mãezinha, se a mãe estivesse encarnada, seria uma bênção, né? Quanta gente que pede pra sonhar por quem foi, né? Eu queria tanto sonhar, queria ter uma notícia. Pra ela é um pesadelo. É como se fosse um pesadelo, né?
A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas o temporal da incompreensão e da intolerância. Vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás, de encontro ao coração, um filhinho amoroso indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. Você vê, né? Como a mãe está insistindo.
Exato,
né?
É muito. E assim, e não impondo, né? Está ali dando as razões para ela, né? Os arrazoados, né? Está conversando.
E a mãe continua: Cecília, no silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes conseguimos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmo e ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção.
É, porque muitas vezes a gente vive um tempo todo querendo agradar, né? Querendo ter o aplauso público. E ainda há pouco nós conversávamos até particularmente sobre isso, né? Que esse público, essa questão dessa mídia, essa situação toda, ela põe você lá no alto, mas também você lá embaixo. E se você estiver dependente disso, a gente não vai ser feliz. Mas ele fala aqui que muitas vezes aquela criatura que é mais forte, que opta por Deus, opta por Jesus, ela se sustenta, né? Apesar das opiniões, não é isso?
É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplandecerá em teu caminho, Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime. Que será o teu filho? Carne de tua carne, ser do teu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória.
E aí a gente vê que a mãe, ela vai na questão moral e trazendo o valor da maternidade, que é exatamente isso, né? É um ponto de resgate. Eu lembro de Pedro quando ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Então ela, até ali ela teve a vida toda complicada, mas nesse momento ela está se apegando, né? Ela está se fortalecendo, não é isso?
Exatamente. E às vezes as pessoas pensam em aborto por isso. Ah, por que a sociedade vai pensar? É. Eu não tenho dinheiro, vai ser uma coisa muito cara, né? Quando na verdade existe um valor muito maior sobre isso, né?
O valor moral, né, disso aí.
Então a enferma, né, a Cecília, escutava quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que o teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na própria áspera. Não te detenhas em primazias de forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo de Sinjan, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior.
E aí a mãe, ela apresenta para Cecília as alegrias da maternidade, né? Que é aquela criança, aquele espírito que Deus entrega na mão de alguém para esse alguém crescer. E a gente vê que há uma grande alegria nisso. Então ela estava mostrando, assim, que a alegria no cumprimento do dever é maior do que o desprezo do mundo, né? Mas vamos ver se ela vai aceitar essa questão.
E é interessante, porque aqui o próprio Espírito também, quando falou, né, deixa eu viver, que ele vai ajudar, inclusive, a Cecília, né? Olha a oportunidade que ela está perdendo aí de ter um grande amigo.
Um grande amigo, a gratidão de alguém, né?
É. E aí foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isto antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Lembra que a Cecília foi criada na ociosidade, numa situação assim muito permissiva, né? Então, as mães que criam seus filhos para serem príncipes e princesas apenas e não trabalhadores e servos, né? Tem que pensar muito sobre isso, sobre o que está fazendo. Porque agora a Cecília vai estar exigindo dela uma conduta que ela deveria ter no passado, né? Porque a mãezinha agora está sofrendo, mas também quando teve a oportunidade de educar a Cecília, ela não educou. Isso. Ela apenas beneficiou a Cecília em todas as facilidades. E educar, a gente tem que pensar muito naquilo que nós estamos, os valores que nós estamos passando para os filhos. Isso é uma coisa assim imprescindível, porque quando a gente educa filhos para ser reis, rainhas, príncipes e princesas, isso tem um preço muito grande, muito alto para a gente, porque nós temos que educar espíritos para serem do bem, para serem trabalhadores e servidores do bem. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da fraternidade.